Capítulo 7. O capítulo 7 de Atos, visto da perspectiva do Evangelho da Água e do Espírito. O capítulo 7 de Atos não é meramente a autodefesa de Estevão, mas uma imensa declaração resumida da história da salvação, testificando como o Evangelho da Água e do Espírito penetra por toda a Bíblia do Antigo Testamento e é consumado. Através deste sermão, Estevão revela claramente que a história de Israel não foi uma história de simples observância da lei, mas a história de preparação da salvação de Deus para pôr fim aos pecados da humanidade. Atos capítulo 7, versículos 1 a 8, Abraão, a promessa de Deus começou antes do templo e da lei. Então, lhe perguntou o sumo sacerdote, porventura, é isto assim? Estevão respondeu, varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e lhe disse, sai da tua terra e da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Então, saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Nela, não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela e, depois dele, a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. Eu, disse Deus, julgarei a nação da qual forem escravos, e, depois disto, sairão daí e me servirão neste lugar. Então, lhe deu a aliança da circuncisão, assim, nasceu Isaque, e Abraão o circuncidou ao oitavo dia, de Isaque procedeu Jacó, e deste, os 12 patriarcas. Estevão não começa com a história do templo, que os judeus prezam como suas próprias vidas, mas remonta ao chamado de Abraão. Ele cita o evento registrado como, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e lhe disse, sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Isto proclama que Deus já havia iniciado a promessa de salvação mesmo antes que o templo ou a lei existissem. A salvação não teve início a partir de atos humanos ou edifícios religiosos, mas começou com a promessa de Deus, e esta promessa foi perfeitamente cumprida mais tarde através do batismo de Jesus e da cruz. Atos capítulo 7, versículos 9 a 16, José, a sabedoria de Deus salvando vidas através do abandonado. Os patriarcas, invejosos de José, venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele e livrou-o de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito, e, em Canaã, houve grande tribulação, e nossos pais não achavam mantimentos. Mas, tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou, pela primeira vez, os nossos pais. Na segunda vez, José se fez reconhecer por seus irmãos, e se tornou conhecida de Faraó a família de José. Então, José mandou chamar a Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito, e ali morreu ele e também nossos pais, e foram transportados para Siquém e postos no sepulcro que Abraão ali comprara a dinheiro aos filhos de Hamor. Continuando, Estevão transmite a história de José, dizendo, os patriarcas, invejosos de José, venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele e livrou-o de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. O fato de que José foi abandonado por seus irmãos e sofreu em uma terra estrangeira, mas, por fim, salvou toda a família e muitas vidas, É um modelo perfeito do Cristo que estava por vir. Jesus, da mesma forma, foi abandonado pelos judeus e entregue nas mãos dos gentios, mas, através do batismo no Rio Jordão, ele aceitou a transferência dos pecados da humanidade e, através do julgamento da cruz, ele se tornou o Senhor da vida que salva toda a humanidade que estava sob o pecado. Atos capítulo 7, versículos 17 a 36, Moisés, o verdadeiro Salvador rejeitado pelos homens, mas estabelecido por Deus. Como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei, que não conhecia José. Este outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais, a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos, para que não sobrevivessem. Por esse tempo, nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses, foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: Homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agredia o próximo o repeliu, dizendo: Quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso, queres matar-me, como fizeste ontem ao egípcio? A estas palavras Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Decorridos 40 anos, apareceu-lhe, no deserto do Monte Sinai, um anjo, por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado e, aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor: Eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse-lhe o Senhor: Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vi, com efeito, o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora, e eu te enviarei ao Egito. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: Quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe e libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Este os tirou, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto, durante 40 anos. Estevão explica longamente sobre Moisés, o herói de Israel, e os lembra do fato de que ele foi rejeitado quando tentou salvar seus irmãos pela primeira vez. Ele testifica, dizendo: A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: Quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe e libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Esta pergunta é a mesma que foi dirigida a Jesus mais tarde. Jesus tomou sobre si os pecados do mundo através do batismo e recebeu o julgamento na cruz, mas Israel o rejeitou. Estevão via de forma penetrante o fato de que o verdadeiro Salvador é sempre rejeitado pelo mundo não por causa das expectativas religiosas humanas, mas por causa do método de pôr fim ao pecado. Atos capítulo 7, versículos 37 a 43, a limitação da lei, a ilusão do zelo religioso que não pode dar vida. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. É este Moisés quem esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nós transmitir. A quem nossos pais não quiseram obedecer, antes, o repeliram e, no seu coração, voltaram para o Egito, dizendo a Arão: Fez-nos deuses que vão adiante de nós, porque, quanto a este Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias, fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas: Ó casa de Israel, porventura, me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto, pelo espaço de 40 anos, e, acaso, não levantastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do deus Renfã, figuras que fizestes para as adorar? Por isso, vos desterrarei para além da Babilônia. A lei que Moisés entregou era santa, mas não podia remover fundamentalmente o pecado humano ou dar vida. Estevão aponta que os antepassados de Israel se recusaram a obedecer a Moisés, o repeliram e, no seu coração, voltaram para o Egito, dizendo a Arão: Fez-nos deuses que vão adiante de nós. Eles fizeram um bezerro de ouro e escolheram uma religião visível em vez de Deus. Isso não é diferente da aparência daqueles que hoje, desviando-se do evangelho da água e do espírito, permanecem em uma estrutura religiosa que tenta edificar a justiça humana, isto é, uma fé centrada em arrependimento e atos repetitivos. Atos capítulo 7, versículos 44 a 50, a relativização do templo, a realidade da salvação de Deus que não está confinada em um edifício. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como determinar aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto. O qual também nossos pais, com Josué, tendo-o recebido, o levaram, quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles, até aos dias de Davi. Este achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta: O céu é o meu trono, e a terra, o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi, porventura, a minha mão que fez todas estas coisas? Estevão menciona a história desde o tabernáculo do testemunho no deserto até o templo de Salomão e proclama: Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta: O céu é o meu trono, e a terra, o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Isso não significa que o templo em si é negado, mas implica que Jesus Cristo, a realidade para a qual o templo apontava, veio. O templo e os sacrifícios eram sombras, e Cristo, que tomou sobre si os pecados pelo batismo no Rio Jordão e foi julgado de uma vez por todas na cruz, é a própria consumação de todos esses tipos. Atos capítulo 7, versículos 51 a 53, declaração frontal, advertência contra a obstinação religiosa que resiste ao Espírito Santo. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos, vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não a guardastes. Estevão repreende fortemente na conclusão do sermão: Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. A obra do Espírito Santo a qual eles resistiram não foi uma experiência mística, mas o método de salvação de Deus que põe fim ao pecado de uma vez por todas. Israel, que insistia em estabelecer sua própria justiça por meio da lei e tentava se acomodar no sistema sacrificial repetitivo, acabou se colocando no lugar daqueles que sempre resistem ao Espírito Santo ao rejeitar a salvação consumada. Atos capítulo 7, versículos 54 a 60, Martírio e visão. A glória de Cristo que terminou o ministério da salvação. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele. E, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Quando a multidão enfurecida atirou pedras, Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e olhou atentamente, vendo a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e gritou: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, em pé à destra de Deus. Aqui, Jesus em pé é a aparência dele acolhendo sua testemunha como aquele que já terminou o ministério da salvação e triunfou. Mesmo à beira da morte, Estevão orou: Senhor, não lhes imputes este pecado. E isso não foi simplesmente um perdão moral, mas uma confissão evangélica que apenas alguém convencido de que o preço de todos os pecados já havia sido pago através do batismo e da cruz de Jesus poderia fazer. Em conclusão, o capítulo 7 de Atos testifica que a história de Israel é um registro não da vitória da lei, mas do completo fracasso dos seres humanos, e que Deus preparou o Evangelho da água e do Espírito que poria fim ao pecado de uma vez por todas desde o princípio. O batismo e a cruz de Jesus são a consumação e a conclusão de todo o Antigo Testamento. Estevão não foi um destruidor da lei, mas o primeiro mártir do Evangelho da água e do Espírito que testificou dessa consumação para a qual a lei ansiosamente apontava. Um sermão de Paul C. John. A palavra de Atos capítulo 7, versículo 1 a 60 é o registro da defesa e do martírio heróico de Estevão. Se lermos este capítulo da perspectiva do Evangelho da água e do Espírito no qual cremos e pregamos, isso não converge para um simples resumo histórico ou autodefesa, mas para a questão essencial de como Deus salvou os pecadores e por que as pessoas rejeitaram repetidamente essa salvação. Quando o sumo sacerdote perguntou se estas coisas eram assim, Estevão, em vez de se defender, começou a pregar o método de salvação de Deus que penetra por toda a história de Israel, começando por Abraão. Estevão primeiro os lembrou do fato de que o Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão quando ele estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e enfatizou que a salvação começou com a promessa e o chamado de Deus antes da instituição do templo ou da lei. Isso se alinha com o princípio do Evangelho da água e do Espírito, que mostra que a salvação não está limitada por atos ou formas humanas, mas é dada pela fé no método que Deus estabeleceu. Além disso, através da história de José, que foi abandonado por seus irmãos, mas que, por fim, se tornou aquele que o salvou, ele revelou o padrão repetido de Israel rejeitando o Salvador que Deus enviara e obtendo a salvação através dele novamente, e a sombra do Cristo que estava por vir. Na história seguinte de Moisés, Estevão deixou claro que Deus enviou Moisés, a quem os filhos de Israel rejeitaram, dizendo: Quem te constituiu autoridade e juiz? como chefe e libertador pela mão do anjo que lhe apareceu na sarça que ardia em fogo. A salvação de Deus é certamente consumada independentemente do reconhecimento humano. Isso é o mesmo que a verdade de que, mesmo que as pessoas rejeitem o batismo de Jesus e a cruz, Deus de fato removeu o pecado através desse ministério. Estevão percorreu a história do tabernáculo no deserto e do templo de Salomão e declarou que não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, repreendendo os judeus por estarem obcecados com o edifício e os sacrifícios, que são sombras, em vez de Cristo, a realidade. No clímax do sermão, Estevão os repreendeu diretamente, dizendo: Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis, afirmando que eles se tornaram os traidores e assassinos do justo. Isso não foi meramente apontar o pecado de assassinato, mas revelar a incredulidade que rejeitou o método de salvação designado por Deus, isto é, o Evangelho no qual Jesus tomou sobre si os pecados ao ser batizado no Rio Jordão e recebeu o julgamento na cruz. Visto que o Evangelho da água e do Espírito derruba o orgulho humano, o coração obstinado que resiste ao Espírito Santo passa a resistir ferozmente diante deste Evangelho. Quando os membros do conselho ouviram estas coisas, enfureceram-se em seus corações e rilharam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. Mesmo no momento de morrer por apedrejamento, ele orou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E, quando disse isso, adormeceu. Tal perdão não é um simples cultivo de caráter, mas o fruto de ousadia e paz que apenas uma pessoa cujo problema do pecado já terminou através do ministério de Jesus Cristo pode possuir. Em conclusão, o capítulo 7 de Atos nos pergunta se estamos nos apegando a edifícios e atos, ou crendo na salvação consumada que Deus realizou. Deus deu sombras através da promessa a Abraão, do tipo a Moisés, e do tabernáculo e do templo, e finalmente removeu nossos pecados para sempre através da realidade do batismo e da cruz de Jesus Cristo. Estevão provou este evangelho através da história de Israel e selou a sua veracidade com a sua própria vida. Hoje, nós também devemos escolher se nos tornaremos aqueles que rejeitam este evangelho da água e do Espírito, ou aqueles que testificam como Estevão. Perguntas e respostas do capítulo 7 de Atos. Primeiro, o que Deus diz sobre o sofrimento que aqueles que creem no Evangelho da água e do Espírito dado por Deus recebem por causa da pregação deste Evangelho? A Bíblia não fala do sofrimento recebido ao pregar esse Evangelho por aqueles que creem no Evangelho da água e do Espírito dado por Deus como uma maldição ou fracasso. Em vez disso, fala dele como participar dos sofrimentos de Cristo. Jesus disse: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Mateus capítulo 5, versículo 10, e disse que ser odiado por causa do Evangelho é um sinal de pertencer ao reino de Deus. Portanto, o sofrimento devido à pregação do Evangelho não é evidência de ter sido abandonado, mas um sinal de alguém a quem foi prometida uma recompensa no céu. Os apóstolos foram espancados e aprisionados por causa do Evangelho, mas eles não consideraram isso vergonha, mas glória. A Bíblia fala sobre isso dizendo que eles foram julgados dignos de sofrer afrontas pelo seu nome. Em outras palavras, Deus não calcula o sofrimento devido ao Evangelho como uma perda, mas o vê como um privilégio de participar no nome de Cristo. Além disso, o apóstolo Paulo expressou a tribulação sofrida por causa do Evangelho como uma leve e momentânea tribulação, e testificou que ela não pode ser comparada com a glória a ser revelada no futuro. Aqui, O sofrimento não é a ira de Deus, mas um resultado natural que aparece quando o valor do Evangelho colide com o mundo. O mundo pode ser tolerante com religiões centradas em obras, mas está fadado a ter reações divididas ao Evangelho que nega a justiça humana e proclama apenas a justiça de Deus. Portanto, o sofrimento recebido por pregar o Evangelho não é porque Deus os abandonou, mas antes se torna evidência de que eles estão pregando claramente a verdade. A Bíblia diz que, através de tal sofrimento, ele refina a fé e revela a veracidade do Evangelho. Portanto, pode-se dizer que o sofrimento recebido por aquele que crê no Evangelho da água e do Espírito por causa desse Evangelho não é o julgamento de Deus, mas um sofrimento dentro do reconhecimento de Deus, e uma passagem em direção à glória que aparecerá no futuro. Segundo, o que a Bíblia diz sobre aqueles que evitam ser perseguidos por pessoas religiosas enquanto fazem a obra de pregar o Evangelho da água e do Espírito? A Bíblia diz que encontrar oposição religiosa e perseguição ao pregar o Evangelho não é uma coisa estranha. Em vez disso, declara que aqueles que desejam viver piedosamente sofrerão perseguição. Portanto, a perseguição em si não é uma situação anormal, mas um resultado natural que aparece quando o Evangelho colide com a estrutura religiosa do mundo. Neste contexto, a Bíblia adverte claramente contra a atitude de esconder ou distorcer o Evangelho por medo da perseguição. Jesus disse: "Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus." Mateus capítulo 10, versículo 33. Isso não se refere a um único erro emocional, mas aponta para uma atitude de esconder intencionalmente a verdade por causa do medo. Além disso, Gálatas diz que não se pode possuir a atitude de tentar agradar aos homens e ser um servo de Cristo ao mesmo tempo. Suavizar a mensagem ou ofuscar o ponto central para evitar críticas e rejeição de pessoas religiosas ao pregar o Evangelho pode, por fim, se tornar um ato de escolher o reconhecimento humano. A Bíblia vê tal atitude como fraqueza de fé e, às vezes, aponta isso como uma aparência de se envergonhar da verdade. No entanto, ao mesmo tempo, a Bíblia nos exorta a buscar ousadia mesmo em meio ao medo, em vez de condenar os fracos. O apóstolo Paulo confessou que não se envergonhava do Evangelho, mas está registrado que ele também ministrou com muito temor e tremor. O problema não é a reação humana em si de tentar evitar a perseguição, mas a escolha de desistir ou distorcer o Evangelho. Jesus mencionou aqueles que tropeçam por causa da palavra quando surge tribulação ou perseguição na parábola do semeador. Esta é uma cena que explica a fé que não tem raízes profundas. Se o Evangelho não se tornar o centro da vida, a pessoa pode ser facilmente abalada diante da pressão externa. Portanto, a Bíblia adverte contra a atitude de evitar a perseguição, enquanto simultaneamente nos exorta a afirmar a nossa fé. Comprometer a verdade por causa do medo pode ser motivo de repreensão, mas aquele que retorna ao Evangelho e busca ousadia mesmo em meio ao medo é objeto de restauração. Em última análise, o foco da Bíblia não está na condenação, mas no discernimento. O conflito pode se seguir no caminho da pregação do Evangelho e, nesse momento, se alguém escolhe o reconhecimento humano ou se apega à verdade de Deus, isso revela a direção da fé. Terceiro, Deus quer usar como obreiros de Deus aqueles que nascem de novo por crerem no Evangelho da água e do Espírito. Olhando para o fluxo geral da Bíblia, Deus não quer que os salvos permaneçam meramente na convicção pessoal, mas quer usá-los como canais para revelar essa salvação. Deus primeiro faz com que uma pessoa nasça de novo e, então, trabalha através dela. A ordem é sempre a graça primeiro e a missão depois. Nascer de novo não é determinação humana, mas obra de Deus. Aquele que recebeu a remissão de pecados por crer no Evangelho da água e do Espírito não é mais um ser sob condenação, mas se torna um filho de Deus. E aquele que se tornou filho participa naturalmente da vontade do Pai. A Bíblia se refere a isso como raça eleita, sacerdócio real. Este é um status que inclui tanto privilégio quanto missão ao mesmo tempo. Deus não procura e usa pessoas perfeitas, mas usa pessoas que receberam a graça. Olhando para os apóstolos, eles não foram chamados porque seu aprendizado ou formação eram excepcionais, mas foram usados porque experimentaram a salvação de Jesus Cristo. Eles creram no Evangelho primeiro e, quando esse Evangelho se tornou uma convicção, eles se tornaram testemunhas. Portanto, ser um obreiro de Deus não é uma posição que alguém alcança por se voluntariar, mas um chamado que começa naturalmente dentro daquele que conhece o Evangelho. Além disso, dizer que Deus os usa como obreiros não significa que todos se tornam a mesma forma de ministro. Alguns ensinam a palavra, alguns servem, e alguns oram e ajudam em lugares invisíveis. O que é importante não é o tamanho da posição, mas se o centro está fundamentado no Evangelho. Deus faz com que esse Evangelho seja pregado à próxima pessoa através daquele que conhece claramente e está convencido do conteúdo do Evangelho. No entanto, esta missão não é um fardo ou coerção, mas um resultado da graça. Não é uma carga carregada à força, mas um canal por onde a salvação já recebida flui como ação de graças. Se o ministério se torna uma ferramenta para estabelecer a própria justiça, ele vai contra o espírito do Evangelho. O obreiro que Deus deseja não é uma pessoa que revela o seu próprio zelo, mas uma pessoa que testifica da justiça de Deus. Em conclusão, Deus quer usar aqueles que nascem de novo por crerem no Evangelho da água e do Espírito. No entanto, esse uso não é uma recompensa por mérito, mas o método de Deus de expandir a graça através daqueles que receberam a graça. A salvação vem primeiro, e a missão vem depois. E, nesse centro, a justiça de Deus e o Evangelho estão sempre situados. Quarto, o que o Senhor diz sobre aqueles que nascem de novo por crerem no Evangelho da água e do Espírito, mas não fazem a obra de pregar este Evangelho nesta terra e seguem seus próprios desejos carnais? A Bíblia fala claramente sobre como uma pessoa nascida de novo deve viver nesta terra. A salvação é recebida pela graça, mas essa graça deve aparecer como um poder que muda a direção da vida. Se alguém diz que nasceu de novo por crer no Evangelho da água e do Espírito, mas continua a viver seguindo apenas os desejos da carne, a Bíblia trata esse estado com muita severidade. Jesus disse: "Segue-me." Seguir não significa apenas uma confissão dos lábios, mas uma mudança na direção da vida. Além disso, ele disse que, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. A negação de si mesmo não é uma condição para obter a salvação, mas a atitude de vida de uma pessoa salva. Se uma pessoa ainda coloca seus próprios desejos no centro e se desvia da missão do Evangelho, ela está permanecendo em um estado de amar a sua própria vontade mais do que a vontade do Senhor. O apóstolo Paulo distinguiu entre aqueles que seguem a carne e aqueles que seguem o Espírito. Ele advertiu que uma vida seguindo a carne é um caminho para se tornar inimigo de Deus. Esta não é uma fórmula simples de que a salvação é cancelada imediatamente, mas uma palavra perguntando para onde a direção está apontando. Se alguém é uma pessoa nascida de novo, deve avançar em direção a uma vida que revela o Evangelho, seguindo a orientação do Espírito Santo. Se alguém continua a seguir as concupiscências da carne e a ganância do mundo, a Bíblia descreve isso como um estado de sono espiritual, ou um estado de ter perdido o primeiro amor. Além disso, na parábola dos talentos, Jesus repreendeu o servo que enterrou o que lhe foi confiado na terra. A atitude de ter recebido as coisas do Senhor e não fazer nada foi avaliada como preguiça. Isso não significa que todos os santos devem fazer a mesma forma de ministério, mas é uma advertência contra a atitude de ignorar a graça recebida e permanecer apenas na autossatisfação. No entanto, ao mesmo tempo, a Bíblia apresenta um caminho de restauração da fé. O Senhor quer que aquele que tropeça volte atrás, em vez de abandoná-lo completamente. Há repreensão para aquele que seguiu a carne, mas se ele se arrepender e retornar ao centro do Evangelho novamente, há restauração. Deus não procura uma pessoa perfeita, mas se alegra com aquele que volta o seu coração e segue a vontade do Senhor novamente. Em última análise, o cerne é este. A direção da vida de uma pessoa nascida de novo deve ser voltada para o Evangelho da água e do Espírito. Pode haver fraqueza temporária, mas se alguém segue continuamente apenas a carne, a Bíblia trata isso com palavras de advertência. O Senhor salvou pela graça, e Ele quer que essa graça não seja em vão. Portanto, quando uma pessoa nascida de novo permanece em uma vida de se desviar do Evangelho e seguir apenas seus próprios desejos, a Bíblia a desperta com uma advertência de amor.